agora, depois de conversarmos com a professora Márcia Vanusa sobre as maravilhas do licuri, é hora de abrirmos o espaço do nosso programa para sua companheira de trabalho numa experiência que precisa ganhar mundo.
Falo de um projeto que se dedica a plantar água no sertão nordestino desse nosso Brasil. É o projeto Ecolume, que vem transformando vidas secas lá na Serra do Giz, localizada em Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú. É Pernambuco. E isso graças a uma planta que guarda em suas raízes uma verdadeira caixa d'água, capaz de enfrentar longos períodos de seca. Com a palavra, a amiga climatologista Francis Lacerda, do Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto Agronômico de Pernambuco, e é a coordenadora do projeto Ecolume, que potencializa o uso da energia solar no sertão nordestino e que já foi reconhecido como um dos melhores para o bioma. Diga lá, professora.
Mara, que agradeço por essa oportunidade, querida, de estar aqui mais uma vez falando para você e para todos os ouvintes aí da Rádio Nacional, do programa Viva Maria, falar sobre a desertificação. Esse assunto tão caro, tão preocupante, que hoje avança no Brasil e no mundo de forma tão assustadora, influenciado pelas mudanças climáticas. E aqui no Nordeste do Brasil não é diferente. A nossa Caatinga vem sendo desmatada, né? E com o avanço desse desmatamento, veio o avanço também da desertificação, que há algumas décadas atrás, né, estava simplesmente relacionado à ação do homem em relação ao meio ambiente, em relação ao bioma. E no caso eu estou falando da Caatinga. Hoje a gente já vê um processo mais ampliado, ou seja, além do homem ter entrado na floresta, desmatado as plantas, destruído os ecossistemas, nós temos hoje uma consequência que, vamos dizer assim, potencializa o processo de desertificação nos semiáridos do mundo, mas particularmente no semiárido do Nordeste do Brasil, que é a desertificação, que é o processo de aridificação avançando concomitantemente com a desertificação. Então, é um trabalho, é um desafio hercúleo que nós temos com relação aos nossos biomas, né? Porque vem acontecendo também no Cerrado, nos Pampas, também na Amazônia, e esse desmatamento tem sido generalizado. Então, a desertificação não é só tende a crescer e aumentar com as mudanças climáticas. E para isso a gente vem fazendo um trabalho, Mara, muito, eu digo hoje, divertido, que me alegra, que me impulsiona, né, que me move, que é o replantio da Caatinga, que é o recatingamento. O nosso projeto, o Projeto Ecolume, já distribuiu mais de 1000 mudas de umbu à nossa planta, a nossa planta de poder desse projeto. É uma planta que tem um potencial incrível, tem um potencial medicinal, tem um potencial nutricional, tem um potencial de equilibrar o meio ambiente, porque ela guarda água nas suas raízes por anos, sabe? Ela aguenta secas seguidas de 3, 4, 5 anos, porque ela faz das raízes a sua cisterna, a sua reserva hídrica. Então, essa é uma planta que está na lista das espécies em extinção. E a gente tem se dedicado a esse trabalho de reflorestamento na Serra do Giz, aqui em Pernambuco, no sertão do Pajeú, num município chamado Afogados da Ingazeira, que eu sou fã, né? Onde tem um pessoal bacana da Secretaria de Agricultura, o prefeito, que tem feito um trabalho junto com a gente, tem nos ajudado a recuperar uma floresta, né, que já tinha áreas que não eram mais possíveis serem recuperadas, inclusive o solo nu, batido, né? E hoje, depois de 2 anos e meio de trabalho, a floresta está sendo recomposta. Aqueles lugares onde não havia indivíduos, ou seja, plantas maduras, hoje a gente vê esses buracos preenchidos por floresta. E junto com a floresta vem a biodiversidade, né? Vem os animais, vem os insetos, vem as abelhas, vem as flores, vem o perfume e vem a chuva.
Já faz 3 noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. A praia, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação.
Pois é, professora Francis Lacerda, falou chuva, lembrou Luiz Gonzaga, né? Que maravilha! E é sob a inspiração dessa música Volta da Asa Branca que a gente quer comemorar este 17 de junho, um dia de combate à desertificação no Brasil e no mundo, não é?
É um dia que a gente deve se engajar nesses movimentos de recuperação das florestas, né? Esse é um movimento de recuperação, vamos dizer assim, da vida. É um movimento de recuperação dos seres. Esse é o caminho. O caminho da floresta é o caminho do amor, é o caminho da vida.
Exatamente, é o caminho da vida. Viva a vida, viva o Imbu, viva toda a equipe desse belo projeto que é o Ecolume. Parabéns, professora Francis.
Eu deixo aqui, Mara, o meu abraço para você, finalizando, para todos aqueles que estão nos ouvindo, lá na Floresta Amazônica, todos os biomas do Brasil e particularmente aqui da minha Caatinga. Um abraço a todos os que estão nos ouvindo nesse momento e vamos lutar para acabar com a desertificação no nosso Brasil. Já.
Sim, já passou da hora, professora, e é muito importante lembrar que o desmatamento, as queimadas, manejo inadequado do solo, sobrepastoreio e irrigação incorreta são os principais fatores que aceleram a degradação, sem falar das secas prolongadas que na música de Alceu Valença é assombração.
Cavalo, galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração, e a chuva virou caminho, graveto virou. E as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. As patas do meu cavalo, galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração, riacho virou caminho, graveto virou tição, e as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão.
Oh, sertão. Via seca, via fome, lobisomem, assombração. Riacho virou caminho, graveto virou opção, e as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão.
Terra que orgulha o Brasil. Tem floresta, tem riqueza, tem água, tem tradição, tem cultura e, o que é melhor, tem gente.
Somos a Amazônia!
Precisa conhecer, fazer turismo sustentável de base comunitária para sentir o verdadeiro gosto do peixe, da farinha, do açaí. O ambientalista Ricardo Melo reforça o convite.
As pessoas que puderem ir para a Amazônia vão se surpreender. Você vê paisagens lindas que você não imagina que existe no Brasil. E turismo é isso, é poder entender, ver, sentir, interagir com as pessoas de uma forma que só é possível indo lá. Vai lá, sinta o sabor da farinha, pega o peixe também, que é super importante na região, frutos da Amazônia, aí você está sentindo realmente o verdadeiro sabor da Amazônia e está conectado com a Amazônia.
Somos Amazônia, uma campanha do WWF Brasil. Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Viva.
Natureza Viva, um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas,
vida, vida,
o céu, o sol e o mar.
Viva a Caatinga, que tem suas raízes no Tupi-Guarani. Viva os povos indígenas que, ao longo deste abril indígena, cumpriram seu destino valoroso em mais uma edição do Acampamento Terra Livre, ATL 2026, realizado no Complexo do Eixo Cultural Ibero-Americano, no centro de Brasília, Distrito Federal. Foram 5 dias de marchas, plenárias, debates, visitas a autoridades e eventos culturais da maior importância. Os mais de 7 mil indígenas de todas as regiões do país que participaram dessa imensa mobilização deixaram um recado claro para a sociedade brasileira, bem como para os 3 poderes da República. Os povos originários exigem que suas terras sejam demarcadas e que elas sejam protegidas da exploração econômica predatória. Aspas. Nossos territórios são a base da vida. É neles que estão as nossas línguas e culturas, os nossos modos próprios de organização social e os nossos saberes. Os caminhos que sustentam o equilíbrio do planeta começam nos territórios indígenas. Fecha aspas. É o que diz esse trecho da carta de encerramento do ATL 2026. Então, eles seguem afirmando que a demarcação das terras indígenas é a base de qualquer resposta real à crise climática. E em sintonia com essas reivindicações, o governo brasileiro anunciou alguns avanços nas demarcações, não é? Os anúncios foram feitos numa cerimônia simbólica no ATL para a posse da nova presidenta da FUNAI, Lúcia Alberta Baré. E esses foram os seus primeiros atos na chefia frente à FUNAI. Lúcia vinha ocupando a diretoria de gestão ambiental e territorial. Ela é formada em ciências de gestão ambiental e territorial. Ela também é formada em ciências sociais, já trabalhou na Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no Ministério da Educação e no Instituto Socioambiental, o ISA, entre outras instituições. Ela é a segunda indígena a assumir esse cargo, substituindo Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher nessa função que ela deixou para ela poder concorrer mais uma vez ao mandato de deputada federal, agora pelo PT. A Joênia foi a primeira mulher indígena deputada eleita em 2018 pela rede. E está lá, firme e forte, disposta a avançar com responsabilidade na ampliação das terras indígenas, né? Bom, de qualquer forma, além dela, a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, o ministro dos povos indígenas Eloy Terena, a ex-chefe da pasta e deputada federal Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, e a ex-ministra do meio ambiente, deputada federal Marina Silva, da Rede São Paulo, também marcaram presença, embora já tenham deixado seus cargos para concorrer às eleições desse ano. Vamos esperar que a chamada bancada do COCAR se fortaleça em nome da defesa dos territórios, dos direitos ambientais e das políticas públicas específicas.
Milhares de meninos e meninas fazem papel de índio no coi durante as festas juninas. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Eu conheço a Wapichana que mora no 13, e ele sabe de outros 5 que também moram lá. Muita gente índia, muita gente, no Conselho Indigenista Macuxi de São Vicente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Em cada bairro da cidade, cada tribo tem o seu representante. Os tuxauas se reúnem toda semana na Associação do Asa Branca. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Eu conheço Yanomami que vende sorvete e um pedreiro taurepã que vive de piscate. As mulheres índias, longe da maloca e da floresta, sobrevivem como desempregadas domésticas. E os milhares de meninos e meninas fazem papel de índio no boi durante as festas juninas.
Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo
serviço.
Autonomia se constrói com apoio. No trabalho ou no lazer, ofereça suporte sem tirar o protagonismo da pessoa com autismo. Fazer perguntas diretas é uma forma de ajudar em vez de decidir por ela. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Rádio Nacional 90 anos. Informação sem fronteiras.
Natureza é vida.
Viva a veia nordestina, que já na próxima terça-feira, 28 de abril, haverá de pulsar mais forte pela Caatinga, considerado um ouro biológico e econômico devido à sua biodiversidade, que é única, exclusiva do nosso país. O bioma, com cerca de 800 mil quilômetros quadrados, é rico em espécies adaptadas ao semiário e oferece, assim, inestimáveis produtos como o ouro verde, que é o licuri que a gente acabou de ouvir a professora Márcia tanto falar, além de alto potencial na bioeconomia, geração de energia e crédito de carbono. Bem, diante de tamanha riqueza, vamos chamar a participação do amigo Sérgio Leitão, renomado advogado nordestino, diretor executivo do Instituto Escolhas, que, por sinal, já fez um estudo valoroso sobre a Caatinga. Então, seja mais do que bem-vindo ao nosso Natureza Viva, Sérgio Leitão, que prazer.
Prazer meu, Mara, toda a minha saudação aos ouvintes, às ouvintes do Natureza Viva em todo o Brasil, em especial na Amazônia.
Pois é, e viva a Caatinga, né? Considerada o ouro biológico e econômico devido à sua biodiversidade única, não é verdade?
Exatamente, que é fundamental para o abastecimento de água em cidades grandes, em grandes capitais, como é o caso de Fortaleza, com mais de 2,5 milhões de habitantes, como é o caso de Salvador, com mais de 2 milhões de habitantes. Ou seja, a Caatinga é aquilo que garante água para o abastecimento. E para isso ela precisa estar protegida e, mais do que isso, recuperada naquilo que já foi desmatado. O Instituto Escolhas fez um estudo mostrando: tem 1 milhão de hectares na Caatinga que precisam ser recuperados, mas isso pode ser feito por meio dos sistemas agroflorestais, que ao mesmo tempo que recupera a natureza, produz alimento. Serão 465 mil empregos gerados a partir disso, e muito mais do que isso, muita comida, muita fartura na mesa do sertanejo, do nordestino e do povo brasileiro.
Com toda certeza. Não por acaso, o movimento ambientalista e a própria academia está aí brigando pelo reconhecimento desse bioma como patrimônio nacional, porque, infelizmente, nem mesmo o Senado Federal avançou o suficiente nessa pauta, né, Sérgio?
Mas tem uma novidade, tem um projeto, que é o projeto de lei 1990, de 2024, da senadora Janaína Farias, que atualmente é prefeita de Crateús, uma cidade muito importante do estado do Ceará, onde eu nasci, que propõe uma política nacional de proteção da Caatinga. Já foi aprovado na Câmara e está agora no Senado, com relatoria da senadora Leila Barros, aí do nosso Distrito Federal, para uma aprovação em definitivo. Se esse projeto virar lei, e a gente espera que vire muito em breve, a gente vai ter uma política nacional de proteção da Caatinga, Mara.
Oh, que beleza. Vamos esperar que, inclusive, esse estudo do Escolhas possa subsidiar os argumentos para que esse projeto ganhe celeridade, não é?
Exatamente. No dia 28 vai ter um debate no Senado, promovido pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, exatamente para falar da ameaça da desertificação, do Dia Nacional da Caatinga e, mais do que isso, em agosto desse ano, lá na Mongólia, que é um país que tem umas coisas assim parecidas com o Brasil, é muito árido, né, com o Nordeste, vai ter a COP da Convenção da Desertificação, que foi assinada pelo Brasil em 1994. E nós vamos lá defender que em 2028, quando será a próxima COP da Desertificação, o Ceará e a cidade de Fortaleza sejam o lugar onde todo mundo que tem esse problema da ameaça da seca, da desertificação, venha para o Brasil discutir aquilo que a gente precisa fazer para defender a vida no planeta Terra.
Pois é. Inclusive, é também do Instituto Escolhas um estudo que prova por A mais B que falta de recursos não é para que essas políticas públicas sejam efetivadas e façam avançar nossas melhores expectativas, né?
Exatamente, Mara. Num país que tem um plano safra com mais de 400 bilhões de reais para promover a agricultura e tornar o país forte, um dos grandes países que produzem comida para o mundo inteiro, como diz o nosso presidente Lula, a gente não pode dizer que o nosso problema é falta de dinheiro para atender a proteção ambiental da Amazônia, para atender com o plano safra as comunidades tradicionais, para atender com o PRONAF a produção extrativista. Então a gente tem que parar de falar que o nosso problema é a falta de recurso. O nosso problema é o recurso indo para o lugar errado, é o nosso recurso indo para quem não está produzindo de maneira direita. Então, se o Brasil é um país rico na hora, né, de promover políticas que muitas vezes agridem o meio ambiente, ele também tem que ser rico na hora de proteger a natureza e, mais do que isso, apoiar quem sabe produzir de maneira sustentável, que é os povos da floresta, os povos amazônicos, as comunidades tradicionais.
Opa, boas falas, hein? Agora, de que forma você acredita que a partir desse momento haja verdadeiramente um interesse, mais do que isso, uma decisão política a respeito?
Porque não dá mais para ficar perdendo tempo em deixar de tomar as providências. A chamada emergência climática, como diz o cientista Carlos Nobre, chegou, e chegou da forma mais drástica, mais dramática. Ora é muita seca, ora é muita chuva, ora é muita destruição, e tudo isso significa sofrimento para todas as cidades, para todas as populações do país. Então, não tem mais como a gente fingir que o problema não é do tamanho e da gravidade que ele se apresenta na vida cotidiana das pessoas, no dia a dia das populações. Portanto, a gente tem que pegar a imensa riqueza desse país e começar a destinar os recursos para quem sabe fazer, mas sabe fazer direito. Portanto, vamos colocar o orçamento do governo, né, o orçamento do Plano Safra, os recursos do PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, para produzir de maneira sustentável, para a gente garantir que vai ter comida na mesa, fartura na casa de cada um de nós, mas com respeito ao meio ambiente.
Ou sempre, né? Esse é o nosso horizonte comum. Agora, quais serão os próximos passos na direção da disseminação desse estudo do Instituto Escolhas para o convencimento dos parlamentares que lá no Congresso estão à espera justamente de subsídios que possam auxiliá-los numa decisão mais clara a respeito do assunto?
O que a gente está pedindo é que o Congresso, especialmente o Senado, a senadora Leila Barros aí, muito atuante, forte no Distrito Federal, rapidamente deu seu parecer sobre a aprovação do projeto 1990 de 2024, recomendando a aprovação do PL, né, do projeto de lei da Política Nacional da Caatinga, para que o Senado ainda nesse semestre aprove, nesse primeiro semestre do ano de 2026, aprove, para que a gente, quando for lá para essa conferência sobre a desertificação na Mongólia, mostre: o Brasil tem uma lei que protege a região do Brasil mais ameaçada da desertificação. Mais de 40% da área da Caatinga brasileira, Mara, é ameaçada de virar deserto. Só pedra e pau, só aquele sol que torra, que queima a cabeça, que não tem um ser vivente que fique ali debaixo, né, daquele sol, como a gente diz lá no Ceará, um sol para cada um. Então vamos pedir, Senado, faça esse papel em homenagem a todas as vítimas da seca de 1877, da seca de 1915, da última grande seca no Nordeste, que foi de 79, até 83, onde morreu gente de fome. Eu morava lá no interior do Ceará e não tinha nem água para um cristão beber.
Pois é, não é fácil. A seca, sabemos que ela racha não só o chão, mas a alma do povo brasileiro, porque não deixa de ser uma chaga, né, no coração do Brasil. Mas vamos aqui falar de um outro projeto de lei, que é o 3025 de 2023, que destaca a questão da inserção da Casa da Moeda para fazer o controle do ouro extraído dos garimpos no texto desse projeto de lei. Sabemos que as terras raras no Brasil estão na mira daqueles que pretendem, né, se apossar de todas as nossas riquezas, dessas nossas terras, enfim. Mas de que forma esse projeto poderá, de alguma forma, contribuir, dentre outras coisas, para dar um basta nessas más intenções, digamos assim?
Mara, é preciso a gente reconhecer, agradecer e elogiar tudo que foi feito pelo governo federal desde 2023 para combater o garimpo ilegal, especialmente na terra indígena Yanomami. Por conta disso é que o governo mandou para o Congresso o projeto de lei 3025 de 2023, criando o controle sobre a produção do ouro, porque o ouro feito via o garimpo é uma espécie assim de gafanhoto que sai comendo tudo na Amazônia, ele sai destruindo, arrasando tudo, e esse projeto, né, procura colocar um controle sobre isso. Só que esse projeto, que acabou de ser aprovado pela Câmara e está chegando agora no Senado, tem um problema: enfiaram lá no meio dele uma tal da Casa da Moeda que não sabe fazer controle de ouro, que não tem competência, não tem vontade, não tem presença na Amazônia. E isso, se ficar mantido pelo Senado, vai ser uma espécie assim de mancha, né, de ruim em tudo que o governo fez até agora. Então a gente está apelando para o presidente Lula, para o ministro da Justiça, para o ministro do Meio Ambiente: não deixem a Casa da Moeda tomar conta da produção de ouro na Amazônia, senão tudo aquilo que a gente andou desde 2023 vai voltar atrás e o país vai para as páginas do jornal no Brasil e no mundo como quem destrói a Amazônia e manda ouro de sangue do Brasil para o mundo.
Você chama ouro de sangue por quê?
Ouro de sangue porque é a população indígena que sofre, é os Yanomamis que foram massacrados, é a população lá na terra indígena Sararé agora que está pagando um alto preço pela invasão do garimpo. Ou seja, é um ouro manchado com sangue dos povos indígenas e com o verde da floresta que é derrubada.
Opa, tá aí uma informação que precisa se desdobrar, já que esse abril que é indígena na sua pertença e raiz já está quase chegando ao fim. Mas antes que a gente se despeça, fica de novo o reforço às suas palavras e um apelo final, Sérgio.
Casa da Moeda tomando conta do ouro é trazer de volta para o Brasil todo o inferno que a gente viu denunciado no dia 20 de janeiro do ano de 2023, quando o presidente Lula pegou um avião e foi até Roraima, né, para ver o que estava acontecendo com o povo indígena Yanomami. Então, se a gente não quer aquela desgraça toda de volta, a gente tem que dizer o seguinte: Casa da Moeda, não toca no ouro que é do povo brasileiro, e vamos proteger as terras indígenas.
Então tá aí, fica o recado, fica o nosso melhor. Muito obrigada a você, Sérgio Leitão, e ao Instituto Escolhas, incansável na busca de subsídios, de números, de estatísticas e estudos profundamente voltados para a ciência que possam mudar a orientação política àqueles que, quando pensam em fazer novos projetos a respeito das mais diferentes questões, não têm acesso a essas informações que são cruciais para que a orientação e a aprovação seja célere, né?
Exatamente, Mara. Obrigado a você. Seu programa é fundamental para a defesa do meio ambiente, da Amazônia e da vida de quem vive na floresta.
Tá aí, querido. Nós agradecemos.
o tamanduá, calango comendo batata frio, jararaca armada, pé de jacurutu. Jacurutu, juriti com o peão, onde a fogo apagou, andorinha voou, e a sariema cantou, lá de trás da serra, vem te vir beija-flor, lá de trás da serra, vem te vir beija-flor, lá de trás da serra, vem te vir beija-flor.
Por aqui já vamos chegando ao final desta edição do nosso Natureza Viva, a última deste mês de abril, que também já já haverá de se despedir, dando lugar inclusive a um dia de feriado, Dia Mundial do Trabalho, é o 1º de maio. E se você aí está achando que é provocação a gente estar aqui falando em trabalho em pleno domingo, cante com Tim Maia, que ao invés de emprego ele quer, sabe o quê? Sossego, ora bolas.
Eu quero.
Saudoso de Maia, sossego mesmo só para quem vai aproveitar mais um fim de semana emendando o feriado. Mas é isso aí, vamos começando com o pé direito esse mês de maio, que também é mãe, né? Então, grande abraço para todos vocês. E eu fico por aqui agradecendo muitíssimo a nossa equipe técnica, as coordenações na pessoa da Tayana Borges, que é coordenadora da Rádio Nacional da Amazônia, e ao Tiago Rigotto, coordenador executivo das emissoras de rádio da EBC. Continue ligado em sintonia com a nossa Nacional e até domingo que vem, quando eu estarei aqui dando início à nossa programação no mês de maio. Até lá e aproveite com tudo que tem direito esse dia de domingo. Beijo grande da Mara Régia.
Você acabou de ouvir
Natureza é Vida,
um programa dedicado a todas as pessoas que têm amor e respeito à vida e à terra em toda a sua diversidade.
Natureza é Vida,
nas florestas.
Natureza é Vida.
Natureza Viva. Produção e apresentação de Mara Régia.
Natureza é vida. Natureza é vida.
Na terra.
Natureza é vida.
Em mim.
É vida.
Protejam os indígenas do Brasil.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café, e o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó, você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Começa agora. Conexão Difusora. 2 horas de muita alegria, descontração, entretenimento, participação dos ouvintes e muita música boa. Programa Conexão Difusora, o programa que vai animar as suas manhãs de domingo, o programa que vai conectar você com o mundo do entretenimento. Conexão Difusora, agora nas ondas 1400, conectando você com todo o Acre. Conexão Difusora.
Agora no Acre são 8 horas e 1 minuto. 8 horas e 1 minuto. Bom dia pra você. Já estamos por aqui para mais um programa Conexão Difusora, ao vivo aqui pela Difusora Criana, direto aqui de Rio Branco, capital do Acre. Muito bom dia para você que já está ligadinho aqui na nossa programação, aguardando aqui a nossa programação. E nós já estamos por aqui nesse domingão. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2026. E hoje, como diz um bom acrianês, hoje é aquele dia que tem um sol para cada um. Está quente a variedade aqui em Rio Branco, no Acre. Muito sol aqui. Sol já brilha desde as primeiras horas aqui no céu da capital acreana. 8 horas e 2 minutos, 8 e 2, a Rádio Difusora Acreana é uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre e está sob o comando de Jefferson Dourado e Francineide Dias. Em nome deles, eu agradeço e cumprimento a toda a nossa equipe que compõe o Sistema Público de Comunicação. E eu sou a Ângela Silvia e a partir de agora te convido a ficar juntinho comigo até as 10 horas da manhã no horário do Acre e até o meio-dia no horário de Brasília.
Conexão Difusora.
Ao vivo pra você até as 10 da manhã, eu estou por aqui. Daqui a pouquinho liberado o nosso WhatsApp 689-9252-3212 pra você mandar sua mensagem, mandar seu recadinho. Mande áudio, porque eu quero ouvir a sua voz. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo em tempo real de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet. difusora.ac.gov.br. Ou se preferir, claro, você pode acompanhar também através do aplicativo da Radiosnet, o melhor aplicativo de rádios do mundo. Agora são 8 horas e 3 minutos em todo o estado do Acre, horário de Brasília, 10 horas e 3 minutos. E domingo, você já sabe, né? Domingo é dia de bodó lá na casa do Reginaldo. Daqui a pouquinho ele vai mandar a foto aí, né? Da bacia de bodó. Mas aqui você já sabe que domingo é dia de quem? Domingo é dia de modão. E domingo é dia de quem? Domingo é dia de um franguinho na panela. Eita, um franguinho caipira na panela é bom demais, hein? Agora são 8 horas e 4 minutos.
Canto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a faquinha Cinderela. Galinha dá no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem língua, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela.
De caboclo, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada é esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro no céu, primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Vem da fonte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura, mas é da boa, feita de cana caiana. O melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir o apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro no céu, primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A gente já forrou o peito, se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo. Não se preocupe, não tem barulho de nada aqui na minha morada, é só passarinho e grilo. Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor, pra me fazer um favor na hora que for embora. Fecha a porteira que me serve de escudo, pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. Seu carro no céu, primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou.
abraço e acho que esqueceu de mim. Seu carro no céu, primeiro que aparece. Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim.
Conexão Difusora, nas ondas 1400, conectando você com todo o Acre. Conexão Difusora.
Gavião da minha foice não pega pinto, também a mão de pilão não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa, as meninas dos meus olhos não tem boneca.
A bala do meu revólver não tem açúcar, no cano da carabina não vai torneira. A porca do parafuso nunca deu cria, na casa do João de Barro não tem goteira.
O cravo da ferradura não vai no doce, a serra da mandigueira nunca serrou. A pata do meu cavalo não bota ovo, eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Os quatro reis do baralho não tem castelo, também o quatro de paus não é de madeira. Por onde o navio passa não tem asfalto, caminho que vai na lua não tem poeira.
Esse é o Daniel, falou e disse. Teve também ainda Rick Henry, Casa de Caboclo. E a gente começou com Guilherme Santiago, Franguinho na Panela, né? Um domingão assim, né? Um domingão assim, convida com um franguinho caipira na panela. Ei, maravilha! Agora são 8 horas e 13 minutos, 8 e 13, aqui no estado do Acre.
Conexão Difusora.
Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Cléia. Dona Cléia já está ligadinha com a gente lá na Baixada da Sobral. Alô, Dona Cléia, aquele abraço, Dona Cléia. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na nossa programação. O Juraci Moreira também está acompanhando a gente lá no Tucumã. Ele, toda a família dele, né, Juraci, aquele abraço. A Duó tá ligadinha com a gente lá no bairro da Glória. Alô, Duó, daqui a pouquinho tem uma música do Amado pra Duó, né, Duó? Fazer uma programação e não tocar Amado Batista, mesmo que em Rome não viu o Papa, né? Então daqui a pouquinho tem Amado Batista pra Duó. Um abraço também pra Dona Brígida, lá no Beco da Cigana. A Irene e o Oscar lá no Bujari, o Zezinho e o Reizinho dos Teclados também lá no Bujari. Um abraço para você que está ligadinho com a gente através do nosso site difusora.ac.gov.br. Você que está pelo Radiosnet, você que está aqui pela nossa live do TikTok, bom dia para você, sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. E você também que está aqui pelas emissoras que estão retransmitindo a nossa programação, sejam todos bem-vindos também à nossa programação. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Chapuri, a Princesinha do Acre, que sintoniza a gente através da rádio Aldeia FM 89.5, lá em Chapuri, a Princesinha do Acre, com o Raimari Cardoso. Um abraço também pro pessoal de Acrelândia, que ouve a gente através da rádio Acrelândia, com Carlos Oliveira. Mauá, São Paulo, Rádio Jardim Oratório com José Francisco, Rádio Forró 74, lá em Fortaleza, no Ceará, com Luiz Pinheiro, Rádio Nordeste 87.9 FM, lá em